Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, autarquia da IPB, Igreja Presbiteriana de Missões Transculturais. Estamos aqui para conhecer um pouco sobre um ministério, uma área de atuação da APMT, que é a RAM. A RAM é a Rede de Apoio Missionário. E para que nós possamos conhecer esta área de atuação, eu quero chamar aqui a nossa coordenadora, a nossa missionária Lucila, ela que vai apresentar para nós os nossos convidados. Seja muito bem-vinda, Lucila.
Obrigada, Emma. Boa noite a todos que nos assistem nesta noite. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente.
E nós temos vários convidados hoje. Temos um grande desafio em pouco tempo, ouvir a experiência, ouvir o testemunho, ouvir também a participação de vários convidados que para nós são pessoas muito caras, muito queridas. Através deles é que esta área de atuação pode se desenvolver e podemos avançar, né, Lucila?
Sim. Nós vamos chamar agora
Pode
então os
chamar,
nossos
então.
convidados dessa noite. Primeiro vou chamar o reverendo Cássio, é o secretário executivo operacional da APMT. Bem-vindo, reverendo Cássio. Reverendo Marcos Agripino, que é o nosso secretário executivo administrativo da APMT.
Olá, pessoal.
A missionária Cassiana é a missionária da APMT servindo com a sua família lá no Panamá. Ela é a idealizadora e coordenadora até março desse ano do projeto RAM.
Bem, boa noite.
Missionário Francisco, missionário da APMT, que está servindo com a sua família no Uruguai.
Olá, meus irmãos.
Reverendo Edmar, pastor da Igreja Presbiterana Mutunzinho, na cidade de Lajinha, Minas Gerais.
Boa noite, meus amados. É um prazer participar desse momento tão importante na história da APMT e da nossa igreja.
E o diácono Rodrigo Oliveira, que é líder de missões na primeira igreja presbiteriana do Alto Jequitibá.
Boa noite.
Todos são muito bem-vindos.
Estamos aqui. Que bom, já conhecemos agora os nossos convidados, né, Lucila? Então, nós vamos
Isso.
agora saber como é que surgiu a RAM, como é que surgiu este departamento, como é que surgiu esta área de atuação, que faz parte do departamento de divulgação da APMT. E para contar um pouquinho sobre esta experiência, o que que motivou a criação da RAM, eu quero chamar aqui a nossa missionária, a Cacá, né? Cassiana. Ela atualmente está morando no Panamá, né, Cacá? Com a família. Ela é que já teve um primeiro período de participar da obra missionária como missionária colaboradora durante um ano e retornou para o Brasil para se preparar melhor, fazer seminário, né, Cacá? E agora, este ano, eles retornaram definitivo como missionários efetivos da APMT. Tudo bem, Cacá? Sejam bem-vindas e queremos conhecer um pouquinho a sua motivação e o que que te levou e como foi que surgiu tudo isso e como foi dando os passos para chegar até onde nós chegamos hoje.
Muito bem, Emma. Boa noite, pessoal. Alegria compartilhar com vocês essa história da RAM. Bom, a história da RAM, talvez fosse melhor a gente começar falando o que é a RAM, né? Que é a nossa rede de apoio missionário. E às vezes, quando a gente ouve esse nome, a gente tende a pensar que é um apoio apenas aos missionários. Mas essa rede surgiu para ser uma rede de apoio aos missionários, às igrejas e aos irmãos das igrejas. O que acontece é que, como a Emma adiantou aí, nós tivemos uma primeira experiência transcultural como missionários colaboradores da PMT aqui no Panamá. E quando a gente voltou para um período de preparo, né, pra, já sabendo desse chamado para regressar, a gente se mudou para Belo Horizonte. A gente até então a gente morava no interior, né, então a gente mudou para Belo Horizonte. E chegando em Belo Horizonte, a gente conheceu um pouco da realidade das igrejas em Belo Horizonte. E a gente viu que, de uma forma geral, as igrejas tinham pouco envolvimento, pouco conhecimento da APMT, dos missionários, dos projetos. E nesse período de seminário, nós servimos a APMT como mobilizadores da APMT. Então, a gente chegou, olhou qual era a necessidade e a gente pensou: poxa, a gente podia dar um jeito de trazer a APMT para as igrejas. E, ao mesmo tempo, como a gente já caminha já há uns 15 anos com a APMT, sempre no apoio e tal, a gente tinha muitos amigos missionários em fase de divulgação de projetos. E eles também precisavam de apoio, porque às vezes a igreja não consegue ter a dimensão do que é a fase de divulgação de um projeto, né? Em que o missionário já está, já cumpriu os seus requisitos, né? Ele já é recebido como missionário da agência, porém ele está numa fase de levantar as parcerias, os parceiros de oração, os parceiros financeiros, aqueles que serão o suporte, o apoio necessário para o projeto no campo. Então, essa fase pré-campo, ela é um pouco difícil para o pastor, para o missionário. Esse primeiro contato com as igrejas, às vezes, no primeiro momento, você visita as igrejas que você conhece, depois acaba o seu ciclo de relacionamento. Então, eu pensei, poxa, a gente podia abrir porta para os amigos virem divulgar os projetos aqui. Mas a gente também não conhecia ninguém. E então, a gente conheceu um pastor muito amigo, muito querido, com uma intensa vontade de servir também na obra missionária, que é o pastor Ronaldo, lá em Belo Horizonte, Ronaldo Gonçalves. Compartilhei com ela essa ideia, falei assim: olha, eu queria trazer um apoio para as igrejas e para os missionários, eu queria fazer agenda para missionários aqui em Belo Horizonte. E ele falou: bora fazer. Nisso ele conhecia a gente, né? Formamos uma equipe e falamos: vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar os quatro sínodos que tem aqui na região. A gente liga, pergunta para eles quem quer e quem não quer receber missionário. A pergunta era simples: vocês querem receber missionários da PMT nas programações? Se eles colocavam sim, e eu vou falar para vocês, 99,9%, porque eu tive apenas um não, quiseram receber missionários da PMT. E a gente então começou a cadastrar igrejas e a levar missionários. Então, a gente começou a levar missionários em igrejas que muitas vezes nunca tinham nem ouvido assim falar muito da missão transcultural, conheciam um pouco a PMT. E a gente então começou a levar esses missionários, e o próprio missionário apresentava aquela igreja, né? Qual era a visão transcultural, o que era a nossa agência. E também surgiu mais uma necessidade: poxa, se a gente está trazendo tanta gente, a gente não queria que o missionário tivesse o gasto de ir para um hotel, porque a RAM não tem recursos financeiros, né? Então, a gente ficou abrigando os missionários por muito tempo na minha casa, mas eu já sabia que meus dias estavam contados ali. Então, a gente começou a criar uma rede de hospedagem. Tinha tantos irmãos que a gente conversava e o pessoal falava: como eu queria ter o prazer de receber um missionário na minha casa. Eu tenho um quartinho ali, eu queria muito poder receber um missionário, servi-los e tal. E assim também, além da rede de igrejas que a gente foi cadastrando irmãos em Cristo que gostariam de receber os missionários. E então o meu tempo de Belo Horizonte realmente acabou, né? O tempo de voltar para o campo missionário chegou. E em dezembro do ano passado, apresentei todo o projeto para a PMT. A PMT já acompanhava a gente de perto, já dava um apoio ao projeto. E assim a gente começou a conversar de realmente a PMT, do projeto se vincular à PMT, né, por meio da equipe de divulgação da PMT. E a Lucila já vinha trabalhando comigo ali desde junho, quando ela conheceu a RAM, começou a se envolver, começou a me dar uma mão assim. E aí a gente começou a cadastrar a região do DF, região de Goiás, de Anápolis. E assim ela começou a se interessar e eu vi que parecia assim que era para ela mesmo, né? A gente conversou bastante entre a PMT, e então eles propuseram para ela, né, que ela pegasse a coordenação para que eu pudesse vir para o Panamá e focasse no projeto aqui. E assim agora a gente tem caminhado. RAM APMT. Essa é a nossa história.
Que bom saber, né, como Deus usa intenções, pessoas, coloca pessoas do lado, né, Cacá? Não é uma coisa, um grande projeto, começa aos poucos, né, compartilhando e vão dando passos até chegar, né, a formatar tudo isso. Deus abençoe grandemente sua vida, e hoje você está vendo seu filhinho aí, tá? Tá crescendo, né? Graças a Deus. Deus abençoe muito você. Eu gostaria agora de chamar o reverendo Marcos Agripino, ele é o executivo administrativo da nossa APMT, tem acompanhado já há mais de 20, 22 anos o crescimento e desenvolvimento da APMT, né, pastor? E agora, como é que a RAM pode contribuir para o avanço maior desse contato dos nossos missionários com as igrejas locais?
Nesses 22 anos de Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, temos passado por vários momentos de crescimento e desenvolvimento. Uma das coisas que eu tenho dito aí nas minhas caminhadas, que a obra missionária na Igreja Presbiteriana do Brasil, através da APMT, quando a gente olha todo o registro da história, não temos tido um crescimento tão grande, né? Olhando para o passado, tão grande como nesse momento. E com a chegada da RAM, que é a Rede de Apoio Missionário, ela nos levou a olhar a missão de uma perspectiva diferente, porque são muitas as pessoas que gostariam de ouvir aquilo que Deus está fazendo no campo missionário. Nós temos usado as plataformas digitais, as redes sociais, algumas vezes a mídia escrita, a mídia impressa, mas a interação com a igreja local ou na casa daqueles que hospedam tinha sido pouco divulgada e pouco propagada. E quando nasce a RAM, a RAM, então, ela surge como essa ponte de conexão do missionário com os irmãos da igreja local. E quando ela surge, ela começa a abrir um caminho espetacular, onde os nossos missionários, que têm tido as suas vivências, as suas experiências missionárias no campo, e aí conectada com as igrejas, com os irmãos que hospedam, com os irmãos que têm uma interação mais próxima, têm podido aumentar a visão missionária pessoal, como também da igreja como um todo. E uma das coisas que a gente percebe é que as igrejas que têm aberto as portas para essa conexão com a RAM têm tido um grande ganho na ampliação da visão missionária. Não são poucos os relatos. Quando a gente olha a perspectiva do nosso banco de dados, que em torno de 2.000 igrejas presbiterianas no Brasil ainda não tem essa conexão via a APMT, nós temos um campo vasto. E você que está nos vendo aqui, e aqueles também que vão estar nos ouvindo também através do podcast, mais para frente, poderão constatar que não é difícil fazer essa conexão. Simplesmente é você entrar em contato conosco, nós podemos fazer essa ponte de relacionamento da sua igreja local com os nossos missionários que estão atuando no contexto transcultural dentro do Brasil, como também ao redor do mundo. Hoje nós temos desenvolvido inúmeras atividades nas áreas de plantação de igreja, na área de educação, de ensino teológico, de ação social, de capelania hospitalar, de tradução da Bíblia, entre muitas outras atividades. Então é muito rico a gente, face a face, dialogar com esses irmãos que têm dedicado as suas vidas no avanço da obra missionária transcultural nos lugares distantes, como também nos lugares mais inóspitos da Terra. São relatos que nos levam a uma reflexão profunda em saber que Deus ainda continua fazendo a sua obra através dos nossos irmãos nessa geração, fazendo que pessoas que estão ouvindo em tantos lugares distintos ao redor do mundo possam ouvir a palavra de Deus. Então, vale aqui o nosso desafio a você, a pensar que você pode abrir a porta da sua casa, você pode abrir a porta da sua igreja e fazer essa interação com aqueles que estão transitando aqui no contexto do Brasil, como também aqueles que, tempos em tempos, retornam à realidade brasileira para compartilhar o seu projeto, compartilhar a visão e daquilo que Deus está fazendo na vida de tantas pessoas. E é certamente essas pessoas, no dia eterno, estarão diante do Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, eu fico feliz em poder compartilhar isso com você e queira Deus que ele possa, os nossos colegas possam estar juntamente com vocês.
Que bom, é isso mesmo. E o pastor Marcos Agripino, ele também é uma família que hospeda muitos missionários, né, pastor?
Uhum.
Esses bate-papos, café...
É quanto? Olha, eu tenho mais de 34 anos engajado nisso, mas são tantos os colegas que compartilham as suas experiências, a gente até fica surpreso e fica sente feliz e abençoado pelas experiências de muitos.
Muito obrigada. Obrigada, pastor, pela sua participação. E agora nós vamos também ouvir o relato de um missionário que já foi abençoado com esse projeto da RAM, o reverendo Francisco. Tudo bem, pastor?
Oi, tudo bem? Tudo bem, Emma? Tudo bem, graças a Deus.
Bom ter você aqui. Ele que já foi missionário entre os povos indígenas e agora também na Colômbia e agora está no Uruguai. Comenta um pouquinho, compartilha conosco como foi essa experiência das portas que a RAM abriu para visitar igrejas que não estavam na sua rede de contato.
A minha história é bem interessante com a RAM, porque antes da RAM, na realidade, existir, eu tive contato com a Lei e com a KK, né? E eu tenho mais de 25 anos contando com preparação e tudo na obra missionária, e foi a primeira vez que alguém se dispôs assim a fazer uma agenda para mim. Eu estava indo a Minas, eu falei, olha, prepara a agenda aí, eu estou aí de tal data a tal data, e aí, graças a Deus, o Ale e a Cacá organizaram a minha agenda. E foi algo assim, extraordinário. Logo depois, 2021, eu precisava fazer uma outra divulgação. Então, entrei em contato com eles e eles organizaram tudo. E é tão especial isso para o missionário, chegar em um estado e ter assim, aquela agenda toda organizada, com horários, igrejas, dias. Então, assim, nós, como missionários, nós chegamos em um estado onde que está tudo organizado, nós fazemos o nosso papel, que é a divulgação da palavra de Deus, pregação da palavra de Deus, divulgação da obra missionária. Então, na minha caminhada com a RAM, o resultado foi assim, de 2021 para cá, foram 4 igrejas que entraram na nossa rede de apoio. Então, assim, eu louvo a Deus pela visão da RAM e agora a APMT também abraçando essa ideia. Eu creio que o reino de Deus só tem a ganhar, né? A ganhar. Então, eu testemunho aqui a fidelidade, né, dessas igrejas, eu testemunho aqui a bênção de poder chegar em cada igreja e ser tão bem recebido e, assim, de forma organizada. Né? Eu quero ressaltar essa questão aqui, porque o missionário, quando sai do campo, vem ao Brasil, tem que fazer divulgação, ele tem que fazer várias outras coisas. E tendo um apoio que a RAM tem na vida do missionário, é algo assim extraordinário. Tudo muito bem organizado. Então, quero parabenizar a RAM, né, e toda a equipe que está engajada nesse projeto, que eu creio, tem sido uma bênção para a vida dos missionários e, com certeza, irá abençoar não somente missionários, mas também várias igrejas em que a rede aí da RAM tem apoiado e tem caminhado. Então, eu só tenho que agradecer e louvo a Deus por essa visão. Deus abençoe a cada um de vocês.
Que bom, muito bom ouvir o seu testemunho dessa caminhada já e como Deus tem abençoado essas igrejas também, através da sua vida, essa parceria construída juntos, que com certeza essa comunhão, né, que também esse tempo, né, com os irmãos sendo hospedados por eles, vai criando vínculos de relacionamento. Que bom, Deus nos abençoe grandemente a sua vida, a sua família e as igrejas também que estão hospedando já. E agora nós vamos assistir um vídeo de mais depoimentos de irmãos que estão já envolvidos nesse ministério.
Nós queremos aproveitar esse vídeo para expressar a nossa gratidão ao RAM. Meu nome é Gessé Fogaça e junto com a minha esposa Ellen e minha filha Rebeca, nós tivemos uma experiência muito positiva com o ministério do RAM e nós queremos compartilhar com vocês. O contato que nós tivemos com o RAM e a experiência de sermos abençoados por eles nos mostrou que o RAM, ele resolve 2 problemas de uma só vez. O primeiro problema que o RAM resolve é justamente da necessidade da igreja em ter um relacionamento saudável com os missionários de campo. O Han servindo a igreja presbiteriana, ele faz justamente a ponte das igrejas locais com os missionários de campo, conectando esses dois lados num relacionamento saudável e apresentando projetos e interagindo a igreja com o missionário do campo. O outro problema que o Han resolve é justamente da necessidade do missionário do campo. Nós, como missionários da igreja presbiteriana, nós não temos um salário. Nossos recursos e o sustento tanto do projeto quanto da família, ele vem de igrejas e pessoas que se tornam parceiras em oração e financeiras, e a partir disso os recursos vão sendo levantados para o trabalho no campo. E o missionário então tem muita dificuldade nesse relacionamento com a igreja, em conectar-se, interagir e manter uma relação mais próxima. E o Han vem justamente para suprir essa necessidade. E por isso nós podemos garantir, meus irmãos, o Han tem sido uma bênção tanto para a igreja presbiteriana e suas igrejas locais, quanto para os missionários presbiterianos que trabalham no campo, que estão envolvidos com as atividades distantes do Brasil e das suas igrejas locais. E essa ponte que o Han faz entre a igreja e o missionário tem sido excelente. O trabalho que eles têm desenvolvido é de alta qualidade, eles têm servido aos missionários e às igrejas de formas especiais em que nós nos sentimos muito bem acolhidos. E por isso nós, com sinceridade, recomendamos que as igrejas estreitem e se aproximem cada vez mais da dinâmica que o Han oferece. Deus abençoe e cada vez mais possamos nos envolver com a missão que o Senhor nos deu. Grande abraço.
Olá, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Egimar. Esta é a minha família, minha esposa Kívia, nosso filho Juan, nosso primogênito, nosso caçula, o Arthur. Nós somos uma família missionária. E nós louvamos a Deus pela Han, que tem sido uma bênção nesse ministério. Quando nós deixamos o Chile depois de 10 anos de ministério, passamos um ano no Brasil para nos preparar a fim de que pudéssemos vir à Nova Zelândia. E eles são uma bênção em nossas vidas, nos abençoaram durante este ano, nos recebendo na casa deles, também nos conseguiram agendas para que nós pudéssemos apresentar o projeto e levantar parcerias. Hoje, muitas das igrejas onde nós estivemos pelo agendamento deles são nossas parceiras aqui nesse desafio. Também conseguiram para nós um apartamento onde nós passamos os últimos 4 meses ali no Brasil. Queridos, louvamos a Deus por esse ministério, oramos continuamente e desafiamos você a apoiar a Han nesse trabalho que eles têm desenvolvido, apoiando missionários, participando no avanço do reino de Cristo entre as nações. Louvado seja o nome do Senhor por este ministério. Queridos, fica aqui o nosso abraço, fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.
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 E agora no bloco 2.
Isso aí, Lucila, que bom, né? Conhecer um pouquinho mais e saber também dessa experiência, da alegria dos nossos missionários de poder ter esse contato com as igrejas, né? E agora nós vamos para um segundo bloco aí, que aí também fica com você a apresentação. Enquanto isso, enquanto você, eu só queria ressaltar aqui que nós temos muita gente aqui assistindo ao vivo, tem gente até de Portugal, da Inglaterra, tem gente aqui de vários estados do Brasil, do Pará, tem gente do Pará, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, do DF. Então, que bom que você está aqui e vai postando aqui suas perguntinhas, porque no final nós vamos ter um tempo para... Aí você fala assim... Se tiver alguma dúvida, quiser saber de alguma coisa a mais que não foi apresentado, você que está nos assistindo, você pode também, então, interagir conosco. Deus abençoe, tá bom?
Então, agora nós vamos continuar no bloco 2. A gente vai falar sobre a importância da hospedagem para os missionários. E para isso eu vou chamar primeiro o reverendo Cássio, que já foi apresentado, é o executivo operacional da APMT, e ele vai falar para a gente da base bíblica sobre a hospedagem.
Obrigado, Lucila. Boa noite a você, a Emma, a todos os convidados e a todos os que nos assistem. Uma alegria e privilégio ver o que Deus está fazendo através dessa iniciativa que surgiu de maneira informal, como foi aqui relatado, e tem sido lindamente usada por Deus no apoio a missionários e também no engajamento das igrejas locais. Tem sido também uma alegria acompanhar essa iniciativa através do Departamento de Divulgação da TMT. E uma das partes tão importantes do modus operandi, da dinâmica da RAM, é a hospedagem. Famílias que abrem as suas casas para receber missionários, às vezes missionários desconhecidos, que vêm apresentar os seus projetos, a empregar, divulgar os seus ministérios, apresentar as necessidades na igreja, e aquelas famílias têm ali a oportunidade de servir a esses missionários, os recepcionando em suas casas. Mas é importante a gente entender que essa recepção ela vai além de uma prática de logística, de algo pragmático. Há, de fato, uma fundamentação bíblico-teológica que nos encoraja a receber pessoas em nossas casas, em nossos lares. Nós temos aí muitos exemplos bíblicos, já no Antigo Testamento, de hospedagem, mas nós temos o que poderíamos chamar de uma teologia de hospitalidade, bem clara, especialmente no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 13, ali ele está falando das virtudes recomendadas, ou recomendando as virtudes cristãs aos irmãos de Roma. No versículo 13, ele diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. O apóstolo Pedro, escrevendo para os irmãos da diáspora e falando acerca da vida segundo a vontade de Deus, lá no capítulo 4 da sua primeira carta, nos versículos 8 e 9, ele diz: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. E ele conclui: sejam mutuamente hospitaleiros. Está falando claramente da prática de hospedar pessoas nas suas casas. O autor aos Hebreus, falando dos deveres sociais, no capítulo 12, versículos, aliás, capítulo 13, versículos 1 e 2, ele diz: seja constante o amor fraterno, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. E é claro que aqui está se referindo a uma prática comum no primeiro período da igreja neotestamentária, que era de receber os ministros do evangelho. Não tinha a prática de hotéis, né, do pastor, do evangelista, do apóstolo, ficar na hospedagem. Os irmãos os recebiam nas suas casas, e ele está se referindo a algo do Antigo Testamento que reflete na prática da igreja do Novo Testamento. Esta prática ela era tão importante que, quando Paulo fala das qualificações dos presbíteros, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, ele diz que é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, e diz hospitaleiro. Uma das qualificações para ser presbítero, segundo Paulo, é ser hospitaleiro. Ele fala o mesmo lá em Tito, capítulo 1, versículo 8, acerca também do bispo, do presbítero, que deve ser hospitaleiro. A Bíblia dá muita importância a essa prática ligada diretamente ao amor cristão e, de certa forma, ao engajamento com a prática da evangelização. Tanto Jesus, ele não usava hospedaria nem hotéis, ele era hospedado por pessoas, por seus discípulos, por onde ele passava. O apóstolo Paulo era hospedado por irmãos das igrejas onde ele visitava. Os evangelistas enviados por Paulo. Depois, essa prática se tornou comum no período da igreja primitiva, na era da reforma, inclusive, e hoje é uma prática que nós podemos trazer, resgatar no dia a dia. Uma forma prática de fazer isso é usando essa estrutura e essa iniciativa da rede de apoio missionário. Então, você que nos assiste, você quer praticar a hospitalidade conforme as Escrituras Sagradas nos recomenda, você pode abrir a sua casa, você pode se inscrever para ser uma família que recebe missionários visitando a sua igreja. Há de ser uma grande bênção para o missionário que será recepcionado, para a igreja que receberá o missionário e para a sua própria família.
Bênção. Muito obrigada, reverendo Cássio, por essa importante reflexão sobre a hospedagem. Que Deus nos ajude a abrir o nosso coração e as nossas casas para a hospedagem. Eu vou chamar agora o diácono Rodrigo Oliveira, que ele é líder de missões na Primeira Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. E ele teve experiência nessa área de hospedagem, então eu gostaria que ele falasse o testemunho nesse sentido.
Obrigado, obrigado, Lucila. Um abraço aí a todos que estão na live. Que a graça do Senhor seja com todos. Vamos falar um pouquinho sobre hospedar, né? A hospedagem é fantástico. Desde quando eu pedi ao Senhor que ele providenciasse um lar para mim, e ele fez isso muito bem, me deu condições para poder estar construindo a nossa casa, minha e da minha esposa, que está aqui comigo. Ela está no cantinho aqui, mas está meio envergonhada, ó. Então, nós construímos a nossa casa e a nossa casa, ela é embaixada do Senhor. Nós decidimos isso e Deus tem nos abençoado de forma que a gente não dá para mensurar, né? E a gente já recebeu outros missionários, né? Da PMT, são os missionários da PMT. E depois que a gente ficou sabendo da RAM, né? Tem pouco tempo, a gente recebia o missionário, igual o pastor Marco Antônio Mota, mas depois, e recebemos também a Cacá e o pastor Alexandre, nossos filhos, né? Tiveram, assim, uma ele veio dar um curso em Audiectibá, e eles regulam a idade, foi benção. Mas aí depois comentaram da RAM, e a gente, como trabalha com missões, achamos que é fantástico a RAM. Ela surgiu no momento guiada por Deus mesmo, porque as igrejas, pelo menos na nossa região aqui, elas precisam e carecem de objetivos, de visão, de cumprir o ID de Cristo. E os irmãos têm essa sede. Por isso que disse, a Cacá disse muito bem, nós ligamos para 9 ou 8 igrejas e só recebemos um não. Quer dizer, é muita sede e precisam desses objetivos, desses novos objetivos de envolvimento com a obra missionária. E qual a melhor forma de envolver nela, sendo que é partilhar o pão de cada dia. Essa visão da RAM, da APMT, que é uma visão de missão mais arrojada, eu acho que realmente é a visão de Cristo, é aquela visão que nós vamos fazer missões, e isso traz cura, cura para as pessoas, cura para os irmãos, cura para a igreja, dá um novo foco, um novo objetivo, e precisa ser divulgado, precisa ser... Esse projeto precisa evoluir mais, e tirar aquelas igrejas mais, digamos assim, modestas, no sentido de tímidas, e colocar nessa atividade. Tem sido benção, foi benção, minha casa continua sendo embaixada do Senhor, e o presente, como disse a minha esposa aqui no meu ouvido, quem ganha é a gente, né? É uma benção. Muito bom, eu quero sempre envolver meu filho, né, com esse trabalho e continuar no que for necessário o crescimento dele, contribuir para que isso aconteça.
Glória a Deus, muito obrigada pelo testemunho, queridos, Deus abençoe vocês nesse ministério precioso e tão importante, que é o Ministério da Hospedagem. E nós vamos agora ouvir também mais dois testemunhos de outros irmãos que também têm tido esse privilégio de hospedar missionários em suas casas.
É uma alegria de nós podermos falarmos e compartilharmos a respeito do recebimento da hospedagem de missionários aqui no Rio Grande do Sul.
Nós estamos aqui já no Rio Grande do Sul há mais que 20 anos, e nesse tempo todo nós várias vezes tivemos a oportunidade de hospedar pessoas e também missionários. Durante um período bem significativo, nós hospedamos os missionários da Holanda, que vinham para o Rio Grande do Sul também, para ajudar no trabalho missionário.
Já tivemos oportunidade de hospedar os missionários do Uruguai, também pastor Gilberto e também pastor Francisco. E cada experiência dessa foi algo assim que nos acrescentou muito do convívio e de ter novos amigos. Isso também nos possibilita. Isso nos ajuda e ajuda também as pessoas que estão precisando desse apoio. É muito bom de sermos esse apoio para essas pessoas que são nossos irmãos e a nossa família da fé.
E quero compartilhar com os irmãos da alegria, do privilégio de ser uma hospedeira. Há um tempo atrás, eu tive a honra de receber o reverendo Osni na minha casa, reunimos com alguns membros da igreja, fizemos um almoço delicioso. Reverendo Osni compartilhou conosco vários testemunhos que edificaram não só a minha vida, mas como a vida de todos os presentes. Alguns missionários da APMT já me deram a honra de compartilhar comigo e com a minha família de momentos preciosos. Por último, recebemos a nossa querida irmã Simone Rosa, que cuidou de mim, amados. Eu estava precisando de cortar o meu cabelo e ela se prontificou, conversamos muito, cozinhamos muito, foram momentos preciosos. Eu louvo a Deus por cada missionário da APMT e de tantos outros que se dispõem a estar nos quatro cantos do mundo pregando o Evangelho. Um beijo carinhoso, sejam hospedeiros, irmãos!
Que bênção, que gostoso, né? Nosso coração fica aquecido com esses testemunhos. E temos aqui também no nosso chat irmãos que estão compartilhando também os seus testemunhos de terem hospedado já missionários nossos da APMT. E agora nós vamos para um terceiro bloco para ouvir um pouco também sobre o testemunho do pastor, o pastor que recebe os missionários. E nós queremos agora, então, chamar o reverendo Edmar, ele vai compartilhar conosco também como é essa experiência de receber missionários na sua igreja, pastor.
Olha, é um prazer muito grande quando a gente pode dispor a nossa casa, quando a gente pode dispor do trabalho da igreja para receber pessoas no nosso convívio, para abençoar a igreja e para abençoar aqueles que também estão prestando serviço no reino do Senhor. É sabido que a hospedagem é um grande desafio na vida da igreja e é uma bênção enorme, é uma bênção muito grande a gente poder compartilhar de maneira que tanto quem recebe quanto quem é recebido usufrui desse grande benefício. Eu vivo aqui numa região, uma região rural, no contexto de uma igreja centenária, nós estamos caminhando para o centenário da igreja, 2025, uma igreja que tem plantado o seu trabalho no contexto aqui, somos também uma região hospedeira, o contexto rural tem essa característica, geograficamente eu estou aqui bem próximo do Rodrigo, né, próximo ao Alto Jequitibá, a gente tem uma característica muito própria, o mineiro tem esse lado tão hospedeiro, tem esse lado de gostar de compartilhar, não é só o mineiro, mas a gente conhece essa realidade, e a igreja, quando recebe o missionário, ela é abençoada. Tive a oportunidade de receber aqui na igreja, tivemos o privilégio de receber a Cássia, mas o seu esposo e as crianças, numa fase também já enquanto eles preparavam para o Panamá. Também pudemos receber aqui o pastor Paulo Serafim, a sua esposa, que servem a igreja através da APMT na Guiné-Bissau. Eles estiveram conosco aqui, foram 2 dias de trabalho, vieram e ficaram aqui na nossa região, um final de semana. Foi um momento maravilhoso para nós, foram momentos de edificação, eles compartilharam as bênçãos do trabalho. Eu posso dizer que quem de fato ganha, como disse a esposa do Rodrigo, são são as famílias que recebem. Primeiro porque a gente aprende novas experiências, a gente compartilha desafios, nós cumprimos o que a Escritura diz, reverendo, já expondo as bases teológicas para a hospedagem, bem enfatizou, a recomendação é clara para que os líderes sejam hospedeiros. A propósito é que também a igreja aprenda com seus líderes e as famílias gostam de receber. É claro, há muitos desafios nesse contexto, mas é um privilégio, e eu posso dizer de coração, nossa região, nossa igreja, Ema Igreja Hospedeira, nós fomos abençoados conhecendo a rede de apoio missionário. Eu fiquei muito feliz quando a Cássia me convidou para participar como pastor, para falar desta perspectiva desafiadora para que as igrejas recebam os missionários. Já foi dito aqui o desafio que é o missionário estar em trânsito e precisar de apoio. Então, quando ele recebe uma família, ou é recebido numa família, e no contexto de igreja, ele tem esse apoio maravilhoso para ele, mas é produtivo para a igreja. Eu quero, de coração, agradecer por participar dessa live e agradecer também a minha igreja por ser uma igreja hospedeira, por essa característica, e entendo que cada igreja precisa ser encorajada, os presbitérios precisam fazer mais nesse sentido, os sínodos precisam fazer mais nesse sentido, a igreja precisa entender que, mais do que continuar a cada dia desenvolvendo a sua atividade local, ela precisa tomar conhecimento da sua atividade como igreja de maneira mais abrangente. Então, fica a minha palavra de encorajamento a igrejas e a pastores para que divulguem o trabalho. Eu amei a ideia de conhecer a RAM e de poder partilhar dela. Muito obrigado por esse privilégio.
Que bom, né, pastor? E muitas vezes, talvez, é por falta de conhecimento que as igrejas também não abrem as portas para os missionários, né, pastor?
Creio que esse é um dos fatores, porque à medida em que a gente conhece o projeto, a gente se apaixona pelo projeto. A ideia precisa sair do papel e ela está saindo, né? Está funcionando. Louvamos a Deus por isso. E entendo que as igrejas, quando conhecem o trabalho, elas se envolvem, as famílias querem receber. Alguém já até mencionou há pouco que as famílias gostam de receber e gostam mesmo. Tem algumas exceções, mas a gente olha muito mais para o lado daqueles que amam praticar a hospitalidade, porque sabem que há um resultado fantástico em relação a isso.
Muito obrigada pela sua participação, pastor. Deus abençoe a sua igreja. E
amém.
Que cada vez a mais igreja... possamos estar juntos nesta parceria.
Permita-me dizer, a igreja de Mutunzinho está aberta a visita de novos pastores, novos missionários, para conhecer com a gente o trabalho, para participar com a gente do nosso trabalho. Fica o convite para o centenário 2025, é outubro, hein?
Certo, vamos fazer uma agenda, então. Obrigada, pastor. Que bom, que bom. E agora nós vamos saber agora como é que eu vou fazer isso, a RAM se aproximar, como é que eu vou fazer parte da RAM. E para isso, então, eu quero chamar a nossa coordenadora, né, que hoje está à frente de toda essa articulação, né? Como é que é feito isso, Lu? E conta para nós se alguém quer também se cadastrar, se quer receber missionários, como é que faz para começar? Ou, de repente, é uma irmã da igreja que está assistindo, ou tem que ser só o pastor? Como é que faz para que este contato, esta aproximação possa acontecer?
Então, nós temos agora que a RAM está oficialmente no Departamento de Divulgação, né? Nós temos tido todo o apoio do Departamento de Comunicação da APMT, que nos tem ajudado agora a estar no site. A gente tem o site da APMT, tem a aba RAM, Eu vou tá aqui, www.org.br/RAM. Lá você vai encontrar várias coisas, né, que você pode ler para entender mais sobre o Ministério e também os cadastros, né, os cadastros tanto de que a igreja vai fazer, quanto também o hospedeiro vai fazer. Então, você que está me assistindo, antes de eu falar dos outros locais que está, você pode fazer o seu cadastro, né, vai ter lá nessa página da RAM, vai ter o cadastro de hospedeiro. Lá você pode fazer o seu cadastro para ser um voluntário na área de hospedagem. Agora, quando é para fazer a igreja, a gente pede para o pastor ou algum líder fazer esse cadastro para que ele tenha, né, ou você converse com ele, fale da RAM e peça, né, para ele fazer, ou peça que ele permita que você faça o cadastro, tá certo? Então, de hospedeiro você faz, da igreja você faz com permissão do pastor ou pede para o pastor fazer. Então, além do site da PMT, nós temos também a página da RAM no Instagram, que é ram.apmt. Lá também na bio vai ter o Linktree, e lá você vai poder também entrar, tem outras informações, tem os cadastros também. E também na página do Facebook tem a página RAM, Rede de Apoio Missionário / APMT. Então, são as páginas nas redes sociais que você pode procurar e fazer. Irmãos, e lembrando, como a gente ouviu, o privilégio, a PMT tem crescido para a glória de Deus. E a gente tem orado tanto tempo por missionários, né, por vocacionados, e Deus tem respondido, muitos missionários têm se colocado, né, diante do Senhor, a sua vida, deixando sua cidade, o seu país, o seu emprego. E agora é a hora, então, das igrejas unirem forças, mais forças, tem muitas que já fazem, mas podemos fazer mais, né, de mais igrejas realmente se engajarem e de forma maior, cada vez maior, né? E essa é uma forma prática, como foi falado aqui, da gente poder se engajar, seja dando a oportunidade, né, de abrir as portas para os missionários virem, falarem dos seus projetos e também hospedando. E isso é uma bênção, tanto para o missionário quanto para a igreja, que vai aumentar a sua visão missionária, né? Então, realmente, é um projeto de oportunidades tanto para a igreja quanto para o missionário. Então, faça parte dessa rede, que você vai ser muito abençoado e abençoar também a obra missionária.
Lu, e é importante também falar que todo esse trabalho é feito com voluntários, né? Como é que se a pessoa quer cooperar com este projeto? Porque a ideia é ter representantes também em várias regiões do país, né? No Brasil é um país continental e tem pessoas que podem também servir nesta área, tem que entrar em contato com você. Como é que faz, além de preencher o cadastro, se alguém quer servir nessa área, de conhecer, entrar em contato com outras igrejas da sua região, como é que faz?
Então, hoje temos alguns estados onde temos igrejas cadastradas, né? Mas queremos, Deus permitir, estar em todos os estados do Brasil, e realmente precisamos, Emma, de vários voluntários, né? Já temos alguns voluntários ajudando em algumas áreas, mas hoje em dia, uma das coisas que a gente precisa muito é o contato dos pastores, porque nós entramos em contato, os pastores que ainda não fizeram seu cadastro de forma voluntária, a gente também entra em contato com pastores, e a gente precisa dos contatos de celular dos pastores, para a gente falar diretamente com eles. Então, tem vários irmãos que têm ajudado, que são de presbitério, são presbíteros, pastores, que têm ajudado nesse sentido. Também na parte de agendamento, a gente tem uma abençoada que chama Kate, que também nos ajudou muito, é esposa do Kleber, que está nos ajudando aqui na área da comunicação, são missionários da PMT, e ela nos ajuda na área de agendamento. E tem outros dois voluntários também nessa área. Então, tem área de agendamento, tem área de cadastramento de igrejas, tem a reunião de oração que nós fazemos toda quarta-feira do mês, última quarta-feira do mês. A gente sempre chama um dos missionários que foram beneficiados com a gente, e a gente tem esse momento de oração pelos motivos dos missionários. Ouvimos, né, temos o privilégio de ouvir o missionário compartilhar a palavra e também um pouco do seu ministério. E a gente sabe que isso é muito importante, né? A oração é muito importante. Então, você que está nos assistindo e quer participar, fique de olho nas redes sociais, que todo mês a gente posta, lembrando qual é a data direitinho, a gente manda, o link a gente não coloca mais nas redes sociais, mas a gente manda no privado. Então, as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, podem entrar pelo Instagram da RAM, que eu posso responder lá pessoalmente, tá? Então, querendo ajudar de alguma forma, seja voluntariando-se ou não entendendo bem como que é o... Se está com alguma dúvida em relação ao que a gente falou sobre os cadastros, pode entrar em contato comigo lá na RAM, no ram.apmt. Aproveita, segue e vê tudo que a gente já postou lá, tá bom?
Joia, é isso aí. Tem que seguir as redes sociais aí para que possam também tirar algumas dúvidas que vão acontecendo no decorrer de tudo isso. Porque uma coisa que eu tenho visto também, Luciana, é que... Lucila, né? É que quando a gente entra em contato ou o pastor, alguém que conhece o pastor, apresenta a RAM, é mais aberto, né? O canal é mais aberto do que, de repente, existe a RAM na APMT, a rede de apoio a missionários, e o pastor não entende como funciona, o que, que é. Então, por isso é que nós precisamos e contamos com os voluntários, com aqueles que se cadastram, para que vocês também possam fazer parte junto nesse apoio, né, aos missionários, e juntos, assim, né, cumprirmos a missão que está sobre nós de anunciar o evangelho a toda criatura. Isso é muito bom. E muitas vezes as pessoas falam assim: o que eu posso fazer? Não tenho ministério na igreja, não tenho dom, não tenho talento. Aqui, ó, tem uma oportunidade de servir ao Senhor também, se aproximando e aproximando a sua igreja da APMT através da RAM, tá bom?
Verdade.
Obrigada, Lu. E aí, já seguindo aí, o pessoal vai tirar suas dúvidas com você. Que joia. E nós temos mais dois testemunhos de pastores, de irmãos também, que abriram esta oportunidade para que missionários possam se aproximar das igrejas. Vamos ouvir.
Nós, da Igreja Presbiteriana Balneário Meia Ponte, tivemos a oportunidade de recebermos na nossa igreja o Reverendo Alan. Reverendo Alan, ele está trabalhando pela APMT lá em Portugal. E nós ficamos muito maravilhados e abençoados, nos sentimos agraciados pela presença dele aqui na nossa igreja. E por isso nós queremos aqui agradecer ao Reverendo Alan e também à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da nossa querida IPB, que proporcionou esse contato entre o missionário que está lá do outro lado do mundo, presente aqui na nossa igreja de corpo e alma. Foi uma coisa maravilhosa, uma experiência muito boa, e queremos então incentivar esse trabalho. Estamos sempre dispostos aqui na nossa igreja a receber os nossos missionários para que eles, assim como o Reverendo Alan, possam trazer a mensagem bíblica de Deus para nós e também contar as suas experiências no campo missionário. Parabéns pela iniciativa, estamos aguardando outros missionários aqui na nossa Igreja Presbiteriana do Balneário Meia Ponte, em Goiânia. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe essa grande obra, em nome de Jesus.
Tivemos, né, o privilégio, pela primeira vez na história da igreja, de receber uma família missionária da APMT. Foi por meio da RAM que isso aconteceu, e nós nos sentimos muito alegres com essa visita desses irmãos. Isso foi para nós muito importante, porque impulsionou a igreja, né, quanto a sua responsabilidade com missões. E fica também, né, a nossa gratidão pelo privilégio de poder fazer parte agora, né, quando nos tornamos parceiros, né, desses irmãos. Então, para nós é motivo de muita alegria e gratidão de poder participar, né, nesse ministério tão importante que é a obra, né, da evangelização. Então nós rogamos ao Pai Eterno que continue abençoando nossos irmãos e os demais que estão empenhados nesse ministério. Nós estamos num acesso até que bem difícil, mas isso não impediu de que nossos irmãos estivessem presentes aqui nos abençoando. Nosso muito obrigado.
Olá, pessoal. Boa noite. É muito bom estar aqui de volta participando da live da... da PMT, e a gente recebeu vários comentários aqui de irmãos e igrejas que já estão participando da Rede de Apoio ao Missionário e falando um pouco dos testemunhos deles de receber um missionário da PMT em sua igreja e como eles foram abençoados, além de abençoar os próprios missionários. Eu vou ler aqui alguns comentários que pode para incentivar mesmo os irmãos e as igrejas a participarem dessa rede de apoio. A Ana Marta Câmara, ela falou assim: a IPB Flamengo conheceu os missionários Tony e Nete, Alexandre e Cacá através da RAM. Glória a Deus. Outro irmão até deu também uma sugestão aqui de atividade que ele poderia fazer na igreja, né? O Alderico Júnior, ele deu a ideia de que há um tempo a casa pastoral não tem sido utilizada. Vou propor aos pares do conselho para que esteja à disposição da RAM. Às vezes você aí na sua igreja tem uma casa pastoral que não está em uso, ou algum outro imóvel da igreja, ou de irmãos mesmo da própria igreja, você pode ser uma bênção na vida dos missionários em ser um hospedeiro da RAM. E um outro comentário também da Flávia Luiza, que disse assim: a RAM nos contactou e recebemos aqui no sul de Minas Gerais o Rev. Paulo Oliveira, que está no Panamá. Ele pregou em São Gonçalo do Sapucaí, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Itajubá. Foi uma grande bênção. Uma oportunidade através da RAM é você trabalhar no seu presbitério, né? Então você pode também mobilizar o presbitério, o sínodo da sua igreja para fazer parte. E às vezes num mês um missionário poder fazer uma viagem aí para o interior da sua região e visitar várias igrejas numa mesma leva assim, de proximidade. Então essa é a importância da RAM, fazer essa conexão entre o missionário e a igreja. A RAM veio para suprir, né, essa carência e conectar, né, todos os pares da missão, né? O missionário, o campo, a agência e a igreja. E tudo isso em prol do avanço da obra missionária. Então, é muito bom essa divulgação dessa nova área da PMT. E a gente convida mesmo a todos que estão aqui para poder participar dessa rede, cada um agora na sua área de atuação, no seu ministério, naquilo que tem, que pode colocar à disposição da missão. A RAM está aí para poder servir a igreja e os missionários.
Que bom, Isa. A Isabela hoje também não está morando no Brasil, né, Isabela? Então, conta para nosso público aqui como é que, cada quanto tempo que o missionário retorna ao Brasil para rever a sua parceria, rever o contrato e esse período que o missionário tem para divulgação. O Emerson aqui está com uma pergunta muito interessante, que eu creio que você pode também responder o que ele está perguntando aí. O que podemos fazer para receber missionários com maior frequência na igreja? O último que recebemos foi no ano passado.
Certo. Eu acho até que a gente poderia fazer uma dessas perguntas para a Lucila, para ela poder dar alguns exemplos, né, de como a igreja pode servir o missionário. Talvez ela vá saber explicar mais um pouquinho do que eu essa questão.
Então, nessa pergunta, né, no caso, ele foi ano passado. Então, a gente depende de algumas coisas para levar o missionário na região, né? Então, se ele foi, por exemplo, esse ano vai depender também de onde ele precisa, né? Onde que o missionário precisa ir. Às vezes ele tem uma necessidade de estar em tal local, né? Então, depende de algumas coisas. A gente gostaria muito que tivesse sempre missionários indo em todas as igrejas cadastradas, mas depende de uma série de fatores, né? Então, se ele foi agora esse ano, aqui em Brasília, por exemplo, a gente procura no segundo semestre fazer outra agenda. Então, a gente tem, assim, uma... né, tenta fazer uma boa média, assim, para não ficar igrejas recebendo demais, né, regiões e outras de menos, né?
Mas, se Deus quiser... E é importante também... Tá, fala, completa.
Isso, eu queria até saber qual é a região do irmão. Podia colocar aqui, por favor? Aí a gente já fica sabendo qual é a sua região.
Tá certo.
Uma coisa
Mas é importante
boa...
também saber rapidinho, que os missionários, eles retornam para o Brasil para renovação de contrato de 3 em 3 anos, alguns assim, a cada 5 anos, quando está numa região mais difícil, né? Só que nesse período que eles retornam no Brasil, eles têm um período de 2 meses ou 3 meses de divulgação, e é nesse período que a RAM vai fazer esse contato. Então, eles não estão à disposição o tempo todo. Então, a RAM também vai distribuir, né, por região, geralmente da base, né, se é um missionário que tem a família dele, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou no Sul, igual nós tivemos aqui representantes, né, que receberam. Então, a RAM vai tentar articular uma agenda para aquela região. Se for em Minas, se for lá no Norte, no Nordeste, em São Paulo. Então, a gente está trabalhando com essas informações. Por isso que é importante aquele formulário, preencher aquele formulário, que aí a RAM vai entrar em contato. E vocês também podem perguntar para a RAM, né, se tem algum missionário e tudo. Geralmente, uma das dicas que nós damos para as pessoas que querem receber missionário é que muitos querem uma agenda para agosto, e todas as igrejas querem uma agenda para agosto. Se você quer uma agenda para agosto com missionário, precisa marcar com anos, sim, talvez, de antecedência.
E nem todos os missionários estão no Brasil em agosto, né? Então, eu acho interessante... Verdade. Que a RAM vem para suprir essa lacuna de que muitas igrejas ligam lá para a base, né? Perguntando, tem algum missionário aqui no Brasil? E às vezes a gente não sabia da agenda de todos os missionários, né? Como agência. A gente sabia, às vezes, de um ou outro, ou que vinha para a reunião da PMT a cada 3 anos, então a gente passava a informação. Então agora, com a RAM, a gente consegue ter essa lista de missionários que estão aqui no Brasil e que pode encaixar com a data que você queria um evento na sua igreja. Às vezes você, até mesmo complementando a resposta da Lucila para o irmão sobre como receber mais missionários, às vezes você pode fazer mais conferências missionárias na sua igreja, não somente em agosto, né, mas ter um missionário falando na sua igreja durante um ano. E agora, com essa lista dos missionários que estão no Brasil, a gente consegue disponibilizar para as igrejas, por região, né, os missionários que estão aqui, que podem ser abençoados e abençoar a igreja. Principalmente, às vezes, aquelas regiões mais distantes, que o missionário não tem o contato, né, precisaria de alguém intermediar. Então, a RAM faz esse meio de campo, coloca mais contatos na mão do missionário para ele poder ir servir, né? E a igreja ter acesso também aos missionários que estão aqui no Brasil e que podem visitá-los na sua igreja.
Verdade. Então, lembrando que nas redes sociais, como eu já falei, para outras coisas, para isso também, se você quer um missionário na sua igreja, pode também entrar em contato pelo Instagram da RAM, tá? No direct, e aí a gente fica sabendo que no teu coração você tem esse desejo. Então, a gente pode ver, unir essas informações, né, que essa é um dos objetivos da RAM, para poder conectar melhor, auxiliar na conexão das igrejas com os missionários.
Certo. E, inclusive, Lucila, a Luana Couto fez uma pergunta a respeito de organização, né, e logística, né? Para ser uma hospedeira, eu preciso morar em alguma região específica da minha cidade, como, por exemplo, no centro da cidade? Como que funciona essa parte de logística para o hospedeiro em receber um missionário?
Para se cadastrar, pode morar em qualquer local da cidade, a gente não tem preferência em relação a isso. A gente vai tentar ajustar a hospedagem com as agendas, os locais, para tentar ser mais perto a logística. Mas onde você morar, vai ser muito, muito bem-vinda estar com a gente nessa rede de hospedagem. Viu, Luana?
Joia, que bênção.
Que bom, então. Nós ainda podemos conversar muito sobre este ministério tão, tão importante, para o missionário, para a igreja, para a PMT, mas o nosso tempo já está acabando, então nós vamos chamar aqui todos os nossos convidados para que cada um possa dar as suas palavras finais e saudar também os nossos internautas que estão aqui nos acompanhando, muitos motivados já a ter alguma iniciativa, a fazer alguma iniciativa, isso também nos alegra muito. Então, gostaria de chamar os nossos convidados para que nós possamos despedir desse momento tão, tão importante, tão inovador também para a PMT. Então, eu vou fazer Vou começar aqui chamando pelo que aqueles que estão aparecendo na minha frente, o pastor Edmar, depois o Rodrigo, a Cassiana, o pastor Agripino e depois o pastor Cássio.
Que bom a gente poder passar esse tempo juntos. Foi rápido, foi muito rápido, muita informação. Tenho certeza que há muitas perguntas também que não dá tempo nem para caminhar com todas as perguntas. E aí eu fiquei pensando, já que tem um tempo que a RAM precisa, às vezes, a questão da lacuna, porque o missionário não está, e eu me perguntei, qual a possibilidade de fazer parceria APMT e junta de missões para atender também alguns campos com missionários do próprio Brasil, né? Mas é só pensei aqui. Então, mas muito obrigado, um abraço a todos, que Deus abençoe. Fica mesmo o convite para 2025, Mutunzinhos, é outubro, hein? Se Deus quiser, dia 25 de outubro.
Que bom. Obrigada.
Agradecer aí o convite, foi bênção. Dizer para todos que estão ouvindo para criar um conselho ou uma junta de missões com alguns irmãos da igreja local e seguir a RAM, @ram.apmt. É isso. Obrigado, boa noite. Bola para frente.
Muito obrigada, Rodrigo.
Bom, acho que está na minha vez, né? Pessoal, obrigada. Quero dizer, minhas últimas palavras é que a APMT tem recebido muitos novos missionários, Deus tem levantado muitos obreiros, as igrejas têm orado por obreiros e Deus está levantando. Agora é hora das igrejas se unirem para enviar esses obreiros para os campos. Então, vamos caminhar junto, a RAM está aqui para unir essas informações e para fazer com que a igreja presbiteriana avance no contexto transcultural. Obrigada mais uma vez, gente, um grande abraço.
Olá, pessoal. Mais uma vez eu quero expressar minha gratidão a Deus pela participação de vocês. Nós estamos indo para esse ano, se Deus assim permitir, em torno de 300 novos missionários, novos não, engajados com os outros que já estão, né? Em torno de 300, em mais de 40 países. Então, nós temos um leque enorme de pessoas que poderão atender as demandas em várias partes do Brasil. Entre em contato com o nosso pessoal. Deus abençoe e até breve.
Meus queridos irmãos, nós queremos aqui agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco nessa live abençoadíssima. Muito obrigado, RAM, em nossas vidas, na vida de cada missionário. Pedimos que vocês nos acompanhem através da oração, cada igreja esteja engajada nesse novo projeto desafiador e que Deus também capacite toda a equipe da RAM e juntamente com a PMT. Deus abençoe, muito obrigado por essa oportunidade e até a próxima.
Nós vivemos um avivamento missionário dos bastidores da nossa denominação. Um avivamento em curso. Deus usou lindamente a antiga Junta de Missões Estrangeiras, que nasceu do nada e foi para 90 missionários. Por isso, foi transformada em Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e, nos últimos 20 anos, cresceu de 90 para mais de 280 missionários. Isso é um avivamento inquestionável. Não é mérito de pessoas, nem de estratégias, mas é a ação do próprio Deus através da nossa denominação. A RAM é mais um ministério através do qual você e a sua igreja local podem se engajar de maneira efetiva nesse avivamento do próprio Deus. Então, não perca essa oportunidade, se engaje.
Amém. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Ah, desculpa, Emma. Já posso falar? Não. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui até agora com a gente. Foi uma bênção ter vocês conosco. Quero agradecer a participação de todos os nossos convidados que aceitaram o convite prontamente. Quero agradecer muito a equipe de comunicação, a Emma, a Isabela e o Kleber, que está nos bastidores. Uma equipe muito abençoada, que tem abençoado muito a RAM nos últimos dias, nos últimos meses, tem ajudado muitas coisas. Muito obrigada. Né, na figura da Emma, que é a coordenadora. E eu quero louvar a Deus a todos que já estão inscritos, já fizeram sua inscrição, né, já estão participando da RAM como hospedeiros, os pastores que já estão abrindo as portas para as igrejas. Muitas igrejas já fazem parte da obra missionária, mas a gente tem visto esse aumento para a glória e honra de Deus. Né? Então, eu quero agradecer a todos que estão realmente envolvidos na obra missionária e tem apoiado a RAM para isso.
Isabela?
Olha, eu queria dar um testemunho pessoal rapidinho de ter atuado na base como missionária, servindo os missionários e as igrejas. Eu fui muito abençoada em poder servir e fazer esse contato, né, essa ponte entre os missionários e a igreja através do Departamento de Comunicação. Então, é um grande prazer servir nesse ministério que eu convido as igrejas a fazer parte também, né, de segurar as cordas do missionário e de estar aqui desse outro lado, servindo da forma que puder, né, com o que tiver à mão. E agora, do outro lado, sendo servida também pela RAM, pela igreja, aqui no campo transcultural, como é uma benção, como é bom poder contar com os irmãos e as igrejas, de saber que a gente tem esse apoio do outro lado, que a gente não está sozinho e que a gente pode contar com igrejas e irmãos espalhados por todo o Brasil, abençoando a gente aqui. É uma grande alegria e um conforto muito grande. Então, convido mesmo as igrejas a participar, porque já experimentei os dois lados e é muito bom poder servir na missão e com aquilo que a gente tem nas mãos, poder servir a Deus, né? Então, é um grande privilégio.
Muito obrigada, Isabela. Estamos com saudade de você aqui na base, mas também sabemos que Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. E que você seja muito abençoada. Você está trabalhando com os imigrantes na diáspora lá em Londres, né? Com pessoas que vêm de várias regiões, né? Vão para esse país. E Deus há de te abençoar. E continua conosco no Departamento de Comunicação, né? Que é o nosso.
Com certeza.
Na comunicação
com certeza.
No modo virtual. Deus abençoe.
Estava sentindo falta de uma live.
Tá certo, vamos retomar todo aquele projeto nosso. Deus abençoe, viu, Isabela? Um abraço aí. Então, assim, estamos chegando ao final da nossa live. Queremos agradecer a sua participação e dizer para você que esta live fica gravada. Você pode compartilhar depois o link com aquele pastor, com aquele irmão que não pode participar. Nós sabemos que todos nós temos várias ocupações. Mas você pode compartilhar esse link para que outros irmãos também possam ser motivados. E acompanhe também o nosso site, www.apmt.org.br. E você vai encontrar várias opções de como envolver sua igreja, como se envolver na obra missionária. Também nós temos projetos, né? Divulgados também no Facebook, temos também no Instagram, tudo APMT IPB. Você pode também ouvir podcasts para edificar sua vida, envolver sua vida na obra missionária. Tem várias opções, várias maneiras de envolver. Então, navega lá nos nossos meios virtuais que você vai ser edificado e compartilhe para que outros também possam ter o privilégio de servir ao Senhor, servindo a igreja e levando o Evangelho de Cristo a todas as nações. Deus abençoe, um bom descanso.